Italiana.
Rádio Italiana, a Itália no Brasil via internet.
Bom, no próximo dia 2 de junho será comemorado o Dia da República Italiana e no dia 1º será entregue na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o Prêmio Loba Romana, um prêmio criado pelo deputado estadual Vitor Sapienza, e vamos entrevistá-lo agora para falar um pouco desta premiação que ocorrerá no próximo dia 1º de junho. Buongiorno, deputado Vitor Sapienza, prazer em tê-lo aqui na nossa programação.
Olá, caros amigos da Rádio Italiana, uma satisfação ter essa oportunidade de me dirigir aqueles que, como eu, amam a Itália, logicamente, depois do Brasil.
Bom, deputado Vitor Sapienza, primeiramente eu gostaria que o senhor falasse a sua origem italiana.
Eu sou da minha época, sou neto de italianos, três avós eram italianos, uma era brasileira, esse pessoal meu é de Potenza, no sul da Itália. Eu, de garoto, eu passei uma fase difícil, que foi justamente a época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Eu era garoto quando ocorreu a proibição de se falar italiano publicamente. Logicamente, o pessoal sabe que a Itália fez parte do eixo juntamente com a Alemanha e com o Japão. E o Brasil, depois de uma certa época, entrou na guerra participando da associação com os aliados. Eu ainda sou de uma época que eu via, início da rádio, que o pessoal ouvia rádio na minha casa e eles ouviam ondas curtas e diziam para mim: não acredita no que está no jornal, nós estamos ganhando a guerra. E eu fui influenciado por tudo isso e me orgulho de ter e ser oriundo dos italianos.
E o senhor tem a cidadania italiana?
Tenho a cidadania italiana, eu, meus filhos, e só não tem a minha esposa, que é do segundo casamento, e naquela época era proibido, mas parece que agora já tem uma modificação na legislação e eu estou conseguindo.
E o senhor fala o idioma italiano, deputado Vitor Sapienza?
Infelizmente não. Aquilo que eu disse, na minha infância era proibido lecionar italiano. E se você fosse pego conversando italiano publicamente, você era preso. Então toda essa parte ainda eu guardo assim com uma certa mágoa. E eu vejo que, infelizmente, o próprio governo italiano não dá valor ao que os descendentes de italianos passaram. Logicamente, eu estou, talvez possa ter mais 10, 15 anos de vida, e pouca gente sentiu na pele aquilo que nós sentimos. Quando você chegava na escola, era chamado o italianinho, assim com um certo desdém. Essa é uma das razões de, como deputado, ter procurado resgatar e mostrar a importância do italiano na formação do Estado de São Paulo, que é líder, é a locomotiva que puxa todo esse comboio chamado Brasil.
Agora, deputado Vitor Sapienza, o senhor escreveu um livro nos anos 90, intitulado Café Amargo, não é? Um livro que retrata sobre a imigração italiana. Eu queria que o senhor contasse para os nossos ouvintes um pouco desta obra.
Dentro do quadro de resgatar a importância da Itália no contexto chamado São Paulo, eu tive uma ideia, em torno de 1991, 92, de fazer uma pesquisa em nível estadual do que o italiano representou na formação de nosso Estado. Fui ao Consul, e como de costume, o pessoal não dá importância a certas coisas que têm importância. Eu fui enrolado durante uns 4 meses. Depois, eu pensando comigo, eu consegui patrocínio. Na última vez que eu fui, eu levei já o livro editado. E ganhei um prêmio que foi me dado pelo Círculo Italiano, Cristóvão Colombo, pelo fato de o pessoal reconhecer a importância do livro no contexto São Paulo. Porque nem tudo foram rosas. Teve muito espinho. A gente sabe que o italiano, quando veio aqui para o Brasil, ele veio com uma tentativa de substituir os escravos na plantação de café. Só que eles levaram um chapéu, né? Porque italiano, de forma geral, é um pouco anarquista, né? Ele detesta autoritarismo em cima dele. E, de repente, os barões, o pessoal de 400 anos, começaram a ter que se defrontar com alguém que dialogava. Em matéria de diálogo, não tem para ninguém, nós somos bons nisso daí.
Agora, deputado, O senhor foi um dos criadores do prêmio Loba Romana, não é? Que será entregue agora no próximo dia 1º de junho na Assembleia Legislativa de São Paulo em comemoração ao Dia da República Italiana. Eu gostaria de saber por que o senhor criou este prêmio dirigido para a coletividade ítalo-brasileira.
No sentido de fazer com que o pessoal acorde na importância, porque à medida que o tempo vai passando... Eu tive recentemente a oportunidade de fazer um discurso num dos jantares no Círculo Italiano, que se comemorava a República, e senti que 60% a 70% do pessoal que estava lá não sabia cantar o hino italiano. Por quê? Porque a gente, infelizmente, não só o brasileiro, mas a geração atual não tem memória. Eles esquecem os grandes vultos, você vive por dia a dia, e a gente vai perdendo a importância dos atos heróicos que foram praticados por nossos antepassados. Então, uma das razões é prestar homenagem àqueles que ainda continuam a manter esse tipo de tradição, de comemoração. Não é do vosso tempo, mas eu ainda sou do tempo da Pascuela. Pascuela, os mais novos, é o seguinte: você pegava tudo que sobrava na comemoração da Páscoa, e você ia, buscava na segunda-feira um lugar ermo e levava todos os familiares para comer aquilo e beber o que tinha sobrado. São comemorações que, de certa forma, são românticas e que hoje fazem falta. Eu me lembro quando eu era garoto que eu ficava meio bravo quando a Páscoa caía no mês de março. Eu tinha que faltar na escola na segunda-feira, mas como? Não é feriado?
Agora, deputado Vitor Sapientes, por que se perdeu essa italianidade na coletividade ítalo-brasileira?
Eu acho que, infelizmente, pela negligência dos cônsuls que passaram pelo estado de São Paulo. Eu lembro bem, eu propus a um cônsul, não o atual, que eu acho o atual muito atuante, eu propus a ele que se desse o mesmo tratamento que o governo americano dá no intercâmbio cultural. Ou seja, eu tenho um filho, que frequentou durante um ano nos Estados Unidos o primeiro colegial. Quando ele veio para cá, o Brasil reconhece a frequência daquele ano. A Itália não reconhece isso. Quando eu fui pedir a ele que se fizesse alguma coisa nesse sentido, ele falou: não, eu tenho uma proposta mais interessante. Eu falei: qual é? Nós podemos pegar os melhores alunos da USP, da Unicamp e da Unesp e dar uma bolsa de estudos para eles lá na Itália. Eu falei: isso é roubo de cérebro. Se a Itália quiser, eu também proponho aqui, nós trazemos os melhores de lá para cá. Levar os melhores, qualquer país quer levar os melhores. O que eu estou querendo é criar uma oportunidade de meus netos, meus filhos, terem acesso, frequentar a Itália, permitir que o italiano também venha para cá e tenha validade aquele ano não seja perdido.
Bom, deputado Vitor Sapienza, essa pergunta que eu vou fazer agora, eu já fiz para várias autoridades italianas, né? A coletividade italiana questiona a falta de um hospital italiano. Como nós sabemos, a coletividade japonesa tem o seu hospital, a comunidade portuguesa tem o seu hospital, a comunidade libanesa, a comunidade hebraica, enfim, as grandes coletividades têm o seu hospital. Porém, a comunidade italiana não tem um hospital. Tinha o antigo Hospital Matarazzo, né, que fechou, que todos nós sabemos da história. E eu gostaria de saber o que os deputados poderiam fazer para que o hospital italiano fosse reativado.
Infelizmente, hoje nada. Eu vou explicar uma coisa para você. Eu participei da tentativa de evitar a falência do Hospital Matarazzo. E já naquela época, era uma guerra de vaidades. Uns queriam aparecer mais que outros. Eu tive a oportunidade de chegar na época ao governo Fleury. Eles se dispunham a fazer uma entrada de capital para evitar isso. Havia possibilidade de se fazer uma compensação entre a dívida da família Matarazzo com a dívida de ICM e IVC que a família tinha. A guerra de vaidade entre os diretores fez com que, depois de 5 ou 6 reuniões, eu abandonei. Hoje eu vejo com tristeza, você colocou bem, o alemão tem, o português tem, o libanês tem, o japonês tem. Eu acho que dentro desse contexto de guerra de vaidades, entre que vocês devem, no dia a dia, eu ainda sou fruto de uma época que os meus antepassados, o pessoal do sul, via com resistência um casamento com o pessoal do Norte. Hoje você vê na própria Itália a tentativa de separar o Norte do Sul. Então eu vejo hoje, você tem alguns destaques aqui. Você tem algumas famílias, você tem os Balducos, você tem o pessoal do Terrazzo Italia, você tem o pessoal, ainda alguns remanescentes, que tentam manter uma união, mas é difícil. Eu acho que hoje o grande problema no estado de São Paulo não é fazer um hospital, é manter o hospital. Porque no regime de SUS, onde você recebe um financiamento de 40% do que você gasta. Hoje a gente tem alguns hospitais, a gente vê o problema. Eu participei recentemente de uma CPI das Santas Casas. Você vê que o problema não é a construção física, é a manutenção. Exige aparelhos modernos, exige um pessoal treinado. Com muito pesar, eu vejo um objetivo desse praticamente impossível de ser atingido nos dias de hoje.
Um deputado italiano colocou em projeto, né, para que todos aqueles que adquirissem a cidadania italiana fossem obrigados a falar o idioma italiano. O senhor concorda com isso?
Concordo. Concordo que, inclusive, não só falar o idioma, como também eu acho que tem que conhecer a Constituição italiana. A propósito, tem um projeto de lei que está causando... Um projeto de lei, não, uma lei que já foi aprovada e vai ser agora assinada pelo governador, que institui multas, porque já existia um projeto em que o pessoal era obrigado a tocar o hino nacional num jogo de em toda a programação esportiva do estado de São Paulo. E eu via o seguinte: enquanto estava tocando o hino, o pessoal batia a bola, ninguém prestava atenção, instituiu uma multa para quem promove o evento. E uma multa também para os clubes, porque não dá para entender, e para mim é um ato de repulsa você ver a seleção brasileira jogar no momento que está se tocando o hino nacional, o cara está mascando o chiclete, está batendo papo, está sorrindo, o cara ganha 500 mil, 600 mil reais por mês, que exemplo de cidadania ele está dando para o pessoal. Então eu acho, em que pese, ainda bem que ela não retroage esse projeto de lei, mas eu acho que se eu fosse... e tivesse condições de outorgar a cidadania descendentes de brasileiros ou franceses, eu exigiria, no mínimo, que a pessoa falasse o meu idioma e conhecesse a Constituição, e talvez até eu exigiria uma prova sobre a história desse país no contexto geral.
Agora, mudando um pouquinho de assunto, o senhor é palestrino?
Muita honra, sou diretor, sou conselheiro vitalício da Sociedade Esportiva Palmeiras, e vejo e sou contra... a permanência, ou seja, sou contra a permanência do Luxemburgo como técnico do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem que partir para formar seus jogadores de base. Essa é uma das razões, talvez, que eu deixei de frequentar e não vou mais estádio de futebol.
Ok, nós gostaríamos muito de agradecer, deputado Vitor Sapienza, por essa entrevista muito interessante, não é? E lembrando aos nossos caros ouvintes que no próximo dia 1º de junho será entregue na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o prêmio Loba Romana e também a comemoração do Dia da República Italiana. Muito obrigado, deputado Vitor Sapienza, por esta entrevista.
Eu que agradeço e tuas ordens para complementar quaisquer dúvidas ou sugestões que vocês possam me dar.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.
O clima está mudando. Furacões, secas, ondas de calor e de frio são cada vez mais frequentes. Você quer fazer algo para mudar tudo isso? Agora é a sua oportunidade. Junte-se ao Greenpeace para defender o meio ambiente e o clima do planeta. E participe ativamente enviando e-mails de sua casa, seu trabalho ou de onde estiver. Entre agora no site www.greenpeace.org.br. Juntos podemos fazer muito mais.